Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César.
Vamos continuar juntos no programa Narcélio Lima Verde nesta segunda-feira, 22 do mês de abril do ano de 2019. Desde já agradecendo por sua companhia, sua audiência aqui na nossa 96,7 Rádio FM Assembleia. Alô, Narcélio, bom dia.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Olha, é muito importante a gente lembrar o passado, principalmente quando alguém diz na nossa frente ou em comentários de rádio, televisão ou jornais que isso nunca aconteceu em Fortaleza. Acompanhe então comigo a história dos tempos da Segunda Grande Guerra. Certa manhã, eu chegando no colégio cearense, os fuxicos eram muitos. Afirmavam que um irmão marista, professor Casimiro, tinha sido preso simplesmente porque era italiano. Seu país fazia parte do eixo Itália, Japão e Alemanha, países que guerreavam com os aliados. Enquanto isso, na Rua do Imperador, o seu Perdigão foi chamado porque ouvia a Salada Mista, programa da emissora de rádio A Voz da Alemanha. Havia casos humorísticos também. No centro da cidade, o Caba Marilho, comandando uma patrulha, usando binóculos do terraço do Excelsior Hotel, notou um homem com gestos suspeitos. Ele vinha até o parapeito do edifício Diogo, no último andar, lá onde funcionava a TR9, a Sierra Rádio Clube. Ele chegava, olhava para o mar e retornava várias vezes. Ele não tinha muito juízo, não. Para o militar, ele fazia gestos para navios no mar. O homem foi enjaulado. Essas pessoas eram chamadas de quinta coluna. Um dia levaram um bêbado para a cadeia. Em lá chegando, perguntaram: o senhor é quinta coluna? E ele, tropeçando, caindo: meu amigo, eu quero uma coluna para me encostar. No Cine Majestic, quando aparecia Hitler, o Führer da Alemanha, era vaiado. Aí eu volto ao colégio cearense. Depois de ouvir sobre a prisão do irmão marista, saímos do colégio cearense com outros colegas em direção à Praça do Ferreira. Encontramos um ambiente mais parecido com a Guerra Civil. Grupos invadiam lojas, quebravam prateleiras e balcões, levavam tecidos às casas pernambucanas. E uma delas foi incendiada na Praça do Ferreira. O Bazar Alemão e a Casa Cunto foram invadidas e saqueadas as lojas. O mesmo acontecendo com a Casa Veneza, que era uma sapataria. Levaram tudo. E eu cheguei a ver, aqui para nós, automóveis parados, recebendo o que era roubado das lojas. Encontrei um sapato de mulher no chão e apresentei ao povão enfurecido como se fosse um troféu, arrebatado dos bandidos nazistas. Eu dizia com orgulho: vejam vocês a inocência. E antes de retornar para casa na Imperador, ainda vi o dono da loja, o Gabriel, vendedora de artigos religiosos, mostrando documentos comprovando que era cearense, não era alemão, nem italiano, tampouco japonês. Eu ontem lembrei tudo isso, recordando o que ultimamente vem acontecendo neste nosso querido Brasil. Salve, salve. Foi na Fortaleza Antiga, sem qualquer dúvida.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. Brasilidade com Narcélio Lima Verde. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
adoro malhar. Só que tem que repetir todos os dias aquelas mesmas séries e acaba cansando um pouco, né? Mas eu tenho uma solução. De levar aquele meu radinho, escutar aquela música, porque o tempo passa voando.
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Esse é o quadro que vem logo depois da Crônica Fortaleza Antiga, um quadro fixo do programa. Hoje, neste espaço, recebemos a ouvidora da Controladoria Geral de Disciplina do Ceará, Luciana Costa Vale. Ouvidora Luciana Costa, muito bom dia.
Bom dia. Tudo bem, né?
Tudo muito bem, graças a Deus. Um prazer recebê-la. Quais têm sido as principais demandas da ouvidoria que você comanda?
Bom dia. Para esclarecer, nós recebemos várias demandas, denúncias, tanto de forma presencial, lá na Avenida Pessoa Anta 69, como através da Central 155, que é o telefone onde as pessoas podem ligar para fazer denúncia contra qualquer desvio de conduta envolvendo policiais militares, bombeiros, peritos, policiais civis, etc. Né? São quatro órgãos vinculados, mais os agentes penitenciários. E aí qualquer demanda envolvendo algum abuso cometido ou desvio de condutas, a gente está lá para fazer, né, a oitiva dessas pessoas que por acaso tenham a fazer alguma reclamação e também elogios, viu? Uhum. Não só reclamação, mas elogios.
E até sugestões também, né?
Sugestões para melhoria do serviço prestado à sociedade. Temos também na série duas células, né, no interior para atendimento, Juazeiro do Norte, Quixadá, aliás, e Sobral. Temos três células. E aí, se as pessoas também quiserem comparecer lá, funciona de forma presencial. Certo? Uma fica na rua Marcionilha, Pessoa 800, que é em Juazeiro, Quixadá na Avenida Plácido Castelo 2028, Sobral na Avenida Monsenhor Aloysio Pinho, número 1300, e as pessoas podem aí estar procurando, como também podem acessar o nosso site, que funciona 24 horas, que aí eu vou falar aqui rapidamente, www.ouvidoria.ce.gov.br. Ok?
Certo. Tem algum número? Tem o 55, né? Que é gratuito.
Central 155. Tá certo? E aí as denúncias, elas podem ser feitas, não só denúncias, sugestões, mas elogios também. Elas podem ser feitas através desses três canais, né, citados. E você também pode registrar a manifestação, tanto de forma anônima, como não anônima, como presencial, na Avenida Pessoa Anta 69, aqui em Fortaleza. Tá certo?
Tá certíssimo, e não vamos esticar muito a nossa conversa, que eu estou sentindo que você também está com a garganta um pouco atingida, justamente por essa mudança de clima que vem acontecendo. O próprio Narcélio está em casa, está acometido também dessa virose, eu tive na semana passada também, mas estou me recuperando e estou desejando a todos que estejam boa recuperação, incluindo você, Luciana Costa Vale. Bom
muito
dia.
Obrigada, bom dia a todos.
Uma ótima semana, muito obrigado. Luciana Costa Vale, ouvidora da Controladoria Geral de Disciplina do Estado do Ceará.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Ronaldo César. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio FM Assembleia. Falamos hoje da Rua Vereador Pedro Paulo. É uma rua do bairro Parque Manibura. Tem por patrono o vereador Pedro Paulo Moreira, nascido em Jaguaruana, do dia 29 de junho de 1909. A Lei número 4.738, do dia 16 de setembro de 1976, oficializou a homenagem e traz o seguinte texto sobre o homenageado. Homem simples e modesto, além de outras atividades, exerceu vários cargos, mandatos de vereador em Fortaleza, tendo sempre como objetivo o bem-estar da comunidade, a qual servia com acendado amor e dedicação, principalmente aos mais pobres e aos menos assistidos. Legou aos seus descendentes um exemplo de honradez, dignidade e amor ao trabalho e às causas mais nobres. Faleceu no dia 3 de junho de 1973, no exercício de mais um mandato de vereador. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Silvio Augusto, bom dia, Silvio.
Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos. A Secretaria Municipal de Educação promove curso de formação do profissional de apoio através do Núcleo da Educação Inclusiva, a partir das 8 horas, no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota. Estão entre os profissionais de apoio merendeiras, serventes, vigilantes, porteiros, inspetores, auxiliares, secretários escolares e bibliotecários. Apesar de não lidarem diretamente com a rotina da sala de aula, esses profissionais também têm papel importante na aprendizagem das crianças. A Diretoria Adjunta Operacional da Assembleia Legislativa realiza a 8ª reunião de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade do PROCON Assembleia, às 9 horas, no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota. Participam do encontro 7 servidores que irão funcionar como multiplicadores para os demais 69 servidores que compõem o quadro de pessoal do PROCON. E o Dia do Agente de Proteção à Infância e à Juventude do Estado do Ceará será celebrado em sessão solene às 19 horas no plenário 13 de maio, por solicitação do deputado delegado Cavalcante, com apoio da Associação dos Agentes de Proteção à Infância e à Juventude. Com trabalho voluntário, os agentes são fiscalizadores da lei e prestam serviços para várias comarcas do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No Ceará, tem disso sim.
Aqui é Marcos Café, sou cearense de Fortaleza, sou intérprete, cantor, compositor. É nesse ambiente em que eu atuo como profissional das artes. Resido em Fortaleza, residi em São Paulo pelo período de 2 anos aproximadamente, 2 anos e meio, e sempre atuei no segmento de espetáculos. Há pouco mais de 20 anos eu estou nesse ambiente. E sempre trabalhei muito na perspectiva das interpretações, e é uma coisa que o mercado não consegue compreender muito bem, mas a gente trabalha sob a pesquisa de repertório, valorizando os movimentos musicais da música brasileira, trabalho somente com música brasileira, e em alguns momentos, enfatizando dentro desses movimentos, algum nome especificamente. Tenho discos autorais já lançados, discos com canções inéditas e algumas regravações, algumas poucas regravações, e no terceiro disco que eu gravei alguns anos atrás, o disco de Déjà Vu, eu gravei a minha primeira composição. Então eu tenho algumas composições realizadas, mas foi o primeiro disco em que eu inseri uma canção minha e ela intitulou o disco, o Déjà Vu. Sempre tive o meu trabalho muito ligado ao teatro, porque como intérprete, o caminho por onde eu iniciei a minha vida profissional teve muita aproximação com o ambiente do teatro. Eu precisava daquela caixa cênica, eu precisava daquele silêncio e precisava daquela situação para ir construindo o meu personagem. Então, o Marcos Café de hoje tem um embasamento e tem uma estrutura cênica e um ambiente cênico, atuo num ambiente cênico que é muito afeito às atividades teatrais, apesar de não ser ator, mas tive esse convívio com esse ambiente e foi isso que veio sendo construído no decorrer de todos esses anos. A partir do ano 2000, eu iniciei, por uma questão de mercado mesmo, de traçar uma diferenciação entre o meu trabalho e o trabalho de outros profissionais, eu iniciei a montagem de shows temáticos especificamente. E nisso tudo, o que é mais importante é você saber que na sua cidade as pessoas têm referência sobre o seu trabalho, que o seu trabalho toca no coração delas e que o seu trabalho faz com que a memória afetiva delas seja preenchida por esse conteúdo legítimo da nossa turma, né, da nossa raça, vamos dizer assim. É muito valorativo para qualquer artista saber que a sua comunidade o compreende, o aceita e o valoriza. E quando isso se estende aos veículos de comunicação, quando a gente tem uma rádio assim, que recebe esse produto e que coloca esse produto no local de destaque, que coloca a cultura do estado no local de destaque, a gente só se sente cada vez mais respeitado e mais estimulado a continuar. Eu quero agradecer à FM Assembleia pela iniciativa desse quadro e dizer que ela se soma a uma série de outras iniciativas do poder público no sentido de colocar a nossa cultura, aquilo que nós produzimos historicamente, que nós viemos produzindo no decorrer de todos esses anos e o que nós iremos produzir no local em que ele merece estar. Entre os destaques de toda a produção nacional, a nossa produção deve ter destaque porque somos nós que fazemos, é o que nos representa, é o que sai do seio da nossa comunidade, é o raciocínio do nosso talento, é o enaltecimento do nosso talento, enaltecimento do nosso raciocínio e da nossa obra.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você e a nossa cultura.
É gostoso escutar a rádio. Todo dia eu levo ele para caminhar comigo. Aquela caminhadinha no final da tarde. Dou aquela relaxada. É saudável, né?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Campanha de vacinação contra a gripe no estado do Ceará continua para o restante do público-alvo. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com a coordenadora de Vigilância em Saúde do Ceará, Daniele Queiroz. Doutora Daniele, muito bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Doutora Daniele, nesta nova etapa da campanha, quem deve se vacinar?
Nesse segundo momento, continuam as crianças de 6 meses, a menores de 6 anos e as gestantes. E agora, as puérperas, que foram mulheres, que tiveram bebês nos últimos 45 dias, população indígena, trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada, além de pessoas com condições clínicas, né, doenças crônicas, paciente renal crônico, com doença pulmonar também crônica, doença hepática e os obesos, também é um grupo de risco prioritário, além de população que está encarcerada e os trabalhadores também carcerários, adolescentes em medidas socioeducativas de 12 a 21 anos devem ser vacinados até o dia 31 de maio.
Certo. Quando foi o início da campanha esse ano?
Dia 10 de abril.
Dia 10 de abril. E o grupo, o primeiro grupo qual foi?
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, ou seja, de 5 anos, 11 meses e 29 dias até, não é? E gestantes.
Isso. Eu lembro muito bem dessa entrevista que a senhora concedeu aqui ao Narcélio. Agora, dando continuidade, como é que a senhora avalia a imunização dos grupos prioritários? Devem ter se vacinado desde o dia 10 de abril. Qual é essa avaliação até o presente momento?
A nossa meta de vacinação é de 90% dessa população. Até quarta-feira, né? O último dado atualizado, hoje nós teremos uma nova atualização, mas até quarta-feira nós tínhamos 15% de cobertura. E aí a gente tem um cálculo de avançar 1,8% ao dia para que a gente consiga alcançar a meta de 90% até o dia 31 de maio. Mas é importante salientar aqui, e aí você frisou bem da participação da população, o quanto antes o público procurar, a população procurar a sua vacina, quanto antes a gente vai atingir essa cobertura e essa população estará protegida, né, tendo aí uma proteção de não evoluir para formas graves, né, da gripe, não necessitar de uma hospitalização ou cuidados intensivos.
Ou seja, chegar até uma pneumonia, né?
Sim, pneumonia. A denominação é síndrome respiratória aguda grave. tá?
Pois é, e a gente tem que manter essa meta, porque desde 2008 que o Estado vem alcançando essa meta da cobertura vacinal, ou seja, a gente não pode baixar a guarda.
Pode não. Ano passado, o Ceará foi um dos três estados que conseguiu atingir a cobertura de 100%. Vacinamos 100% da nossa população-alvo, e isso é muito importante para que a nossa população esteja protegida realmente.
E quantos casos confirmados no Ceará, a senhora falou há pouco, da síndrome respiratória aguda grave, foram confirmados?
Nós tivemos cerca de 260 casos reportados, né, notificados, pacientes com a síndrome respiratória aguda grave que estão hospitalizados em UTI, mas destes, 16 são por influenza. Então, lógico que tem outros agentes etiológicos que causam a síndrome respiratória aguda grave, que estão circulando também outros vírus respiratórios, mas para a influenza a gente tem essa medida efetiva de prevenção, e essa redução até da circulação pode refletir essa boa cobertura vacinal que nós tivemos no ano passado, no último período de vacinação.
Nessa nova etapa da campanha, a senhora já falou quem deve se vacinar. Existe alguma restrição?
Bem, restrição da vacinação, eu não falo nem contraindicação, é só uma pequena atenção para quem teve alguma reação alérgica forte à dose anterior. Para esse paciente, ele tem que ser avaliado pelo médico e o médico deverá prescrever a vacinação. Para os que tiveram uma alergia leve, eles devem tomar a vacina sob observação médica. Para os demais, não existe nenhuma contraindicação, inclusive para quem tem alergia a ovo, né, isso já é algo superado, não impede a vacinação.
Doutora Daniele Queiroz, mais uma vez gostaria de agradecer por ter aceito o convite da produção, e a gente fica aqui no nosso papel de mais uma vez continuar chamando a atenção da população para que compareça aos postos de vacinação, principalmente essa nova turma, essa nova equipe que deve se vacinar. E salientando bem que vai até o dia 31 de maio, em todos os postos.
Isso mesmo, e essa divulgação feita por vocês, ela é de extrema importância, porque consegue chegar lá na população e explicar a importância dessa vacinação.
Muito obrigado, senhora. Excelente semana. Muito obrigado, viu? Mais uma vez.
Um abraço.
Outro, Daniele Queiroz, é coordenadora de Vigilância em Saúde do Ceará. Portanto, não baixe a guarda, procure um posto de saúde mais próximo de sua residência.
Dicas de saúde.
O vírus da gripe pode estar onde você menos imagina. Lavar as mãos é uma maneira eficaz de prevenção, mas não adianta só colocar as mãos embaixo da torneira, por isso preste atenção. Abra a torneira e molhe as mãos com água. Depois, com as mãos em forma de concha, coloque sabão suficiente para formar uma pequena poça. Aí sim, esfregue as duas palmas, depois todos os dedos, inclusive o polegar. E não esqueça de lavar embaixo das unhas. Agora é só secar as mãos com toalha de papel. E na hora de fechar a torneira, use alguma proteção, de preferência papel descartável. O vírus da gripe está em quase todos os lugares, só esperando para atacar. Por isso, ao longo do dia, evite passar as mãos sobre os olhos, nariz e boca. Vai tossir ou espirrar, cubra a boca com um lenço descartável. Não tem? Então use a dobra do braço e logo em seguida lave as mãos. Chegou da rua, lave as mãos. Segurou no corrimão? Lave as mãos. Pegou em dinheiro? Lave as mãos. Vai comer? Lave as mãos. Cumprimentou alguém? Lave as mãos. E em todos os momentos, para se proteger, lave as mãos com água e sabão. Você também pode usar álcool em gel. O vírus da gripe também viaja no barco, no carro, no ônibus, então não deixe que ele chegue até você. Evite passar muito tempo em ambientes aglomerados e sem ventilação. Lave as mãos com água e sabão antes de colocar nos olhos, nariz ou boca. Não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Se possível, tenha sempre um frasco de álcool gel por perto para higienizar as mãos. E se sentir que vai ficar gripado ou resfriado, não tome nenhum remédio antes de conversar com um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. Logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dá beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
Silvio Augusto.
Comissão de Defesa Social da Assembleia Legislativa realizou reunião ordinária com a presença do Superintendente Estadual de Atendimento Socioeducativo, Cássio Silveira Franco, para discutir sobre a situação laboral dos socioeducadores do Estado do Ceará. A comissão também aprovou o requerimento de autoria do deputado Vitor Valim e do delegado Cavalcante, que solicitam em conjunto uma visita técnica ao Disque Denúncia do Estado do Rio de Janeiro para conhecer como funciona o órgão. O requerimento de autoria do deputado Acrisio Senna, que requer realização de reunião para apresentação do relatório de estatísticas do Projeto Oficial de Polícia Judiciária, Organização Administrativa de Funcionamento, tendo por objeto os demonstrativos com a quantidade de ocorrências e demais procedimentos realizados nos terceiros trimestres dos exercícios de 2017 e 2018, fornecidos pela Delegacia de Polícia do município de Aracati, também foi aprovado pelo colegiado. Também a comissão aprovou o projeto de indicação de autoria do deputado Soldado Noélio, que altera dispositivos da Lei 13.729, de 11 de janeiro de 2006, que estabelece o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará. O colegiado também aprovou o projeto de indicação de autoria do deputado Marcos Sobreira, que fica autorizada a instalação de delegacias móveis, e do deputado Bruno Pedrosa, que institui no âmbito da Polícia Militar do Estado do Ceará a Patrulha Maria da Penha. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Esse quadro é das segundas-feiras aqui no programa Narcélio Lima Verde. Hoje, neste espaço, vamos conversar com o promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, doutor Enéas Romero de Vasconcelos. Doutor Enéas, bom dia.
Bom dia, Ronaldo César, bom dia aos ouvintes.
Doutor Enéas, a audiência pública do Ministério Público do Estado do Ceará debate a acessibilidade das calçadas e dos passeios públicos para os idosos. Parece que o cerco está se fechando por conta da força das instituições, por conta da força popular também, para que tenhamos boas calçadas, um melhor passeio público, não, doutor?
Com certeza, essa é uma discussão que já vem tarde, é uma dívida histórica da cidade e de todos os gestores com os cidadãos, porque uma cidade que não tem calçadas, onde as pessoas possam transitar, é uma cidade que não é uma cidade de todos. Hoje, uma pessoa com deficiência, um idoso mesmo, não tem condições de transitar pela maior parte das calçadas de Fortaleza, muitas vezes tem que ir para a rua, muitas vezes depende realmente de carro ser deixado na porta, e isso não é aceitável, porque inclusive gera acidentes. Tem casos, tem alguns relatos, inclusive, de idosos que caíram e se machucaram gravemente por conta de uma calçada mal construída, e no caso da pessoa com deficiência, a situação é muito pior, um cadeirante. Se a calçada for inacessível, se tiver um obstáculo no meio, como tem com frequência, ele não passa com a cadeira de rodas, um cego também não consegue, ela não segue os padrões, o que acontece é que a pessoa é impedida de exercer o direito de ir e vir.
Agora, doutor Enéas, qual o resultado esperado com essa audiência pública?
O primeiro resultado esperado é que na última audiência, que houve em janeiro, a AGFIS, que é o órgão responsável pela fiscalização das calçadas, se comprometeu a apresentar e apresentou um calendário de fiscalização das principais vias, o que seria cumprido de janeiro a agosto. E o que a gente espera é que já sejam apresentados os primeiros resultados, quem foi notificado, quem já fez as certificações, porque é necessário que toda a cidade seja revista, mas a gente não vai conseguir isso do dia para a noite. Mas a gente pode conseguir inicialmente que pelo menos os principais corredores, quer dizer, os corredores comerciais de todos os bairros, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas exercem atividade de lazer, possam se tornar acessíveis. O segundo resultado é que seja apresentada uma política mais consistente de fiscalização. E para isso nós criamos uma página no Face, Calçada para Todos, onde nós estamos recebendo denúncias e né, e ao receber essas denúncias, a gente encaminha para a GFIS e a gente espera que já tenha alguns resultados. Alguns já houve, muito menos, na velocidade muito inferior ao que nós desejássemos, mas, por exemplo, a calçada onde era o estacionamento da FIEC não tinha, era um muro, e eles foram realmente fiscalizados e prontamente retificaram, e essa situação foi resolvida. Mas o que a gente quer é que seja feito isso para toda a cidade. O terceiro ponto é que está sendo desenvolvido o plano de caminhabilidade, eles vão apresentar, eles vão instalar, e na verdade é para discutir de modo mais detalhado que normas respeitar, como é que deve ser feito. E por fim, a gente está participando também do processo de revisão e de discussão pública do Código da Cidade, que é a lei que estabelece os padrões e também as penalidades. E aí, falta alguns avanços, como, por exemplo, colocar expresso e ninguém vai ter um alvará ou renovar o seu alvará se não tiver calçada acessível. E ninguém vai ter o habite se não tiver calçada acessível. E calçada acessível, quando a gente fala, não é nada de outro mundo, não. É uma calçada respeitando a lei. E outro argumento muito recorrente é de que isso tem um custo enorme. Não é verdade, porque a maioria dos imóveis tem calçada. O que acontece é que a pessoa faz do jeito que ela quer. Mas o custo para construir direito não é maior, quase sempre, do que construir errado, não. Muitas vezes é até menor.
Vamos esclarecer bem para a nossa população. Gostaria até que o senhor frisasse bem em que medida a falta de acessibilidade nas ruas prejudica a vida, principalmente dos idosos. Tem um projeto aqui tramitando, inclusive na semana passada a gente falava com o autor do projeto, que é o Dr. Carlos Felipe, que ele dá conta justamente desse projeto de lei da falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Mas isso vai, quando a gente fala em deficiência, vai a deficiência visual, vai a deficiência física, vai todo e qualquer tipo de deficiência, não, doutor?
Com certeza, mas imagine, por exemplo, um cadeirante onde uma calçada, ela desrespeita a norma, ou às vezes você tem a calçada tomada por plantas, tomada, o que é mais raro, mas tomada porque foi invadida pelo proprietário simplesmente, porque tem um carro no lugar. O que acontece com a pessoa cadeirante? Vai para o meio da rua. O que acontece com o idoso? Vai para o meio da rua. Se a calçada tem um piso inadequado, o que acontece? A pessoa escorrega e cai. Se ela não está construída direito e tem irregularidade, se ela tem uma rampa fora do padrão, tudo isso faz com que a pessoa ou vá para a rua ou deixe de andar. E qual é a solução que tem? Um cadeirante, por exemplo, simplesmente não passa. Isso é bom lembrar, realmente, a pessoa usuária de cadeira de rodas, ela é um dos mais prejudicados, mas tem também outras pessoas com deficiência. É o caso, por exemplo, você citou aí dos cegos. O que é que precisa ser feito para um cego? Um piso tátil, que é um piso diferenciado, com uma cor diferente e com uma espécie de ranhuras, com uma espécie de... que também não é nada de outro mundo, não é nada caro demais, é algo plenamente viável. Às vezes a gente vê um cego na rua e aí como é que ele faz para caminhar? Ele não consegue ter autonomia, o que é desejável, o que é necessário. E mais que isso, que a legislação atual exige, mas isso não é cumprido e para as pessoas é um desastre. Para os idosos e pessoas com deficiência em especial, mas na verdade para todos. Porque uma cidade que não tem calçada é uma cidade que as pessoas transitam menos pelas ruas e por conta disso é uma cidade que se torna mais perigosa. Você vê, por exemplo, nas grandes vias das grandes cidades, é muito difícil que haja um crime, um roubo, um crime dessa natureza. Por quê? A pessoa que quer cometer um crime se sente exposta, e ao se sentir exposta, ela acaba evitando. Então, indiretamente, até a questão da criminalidade é afetada pela falta de calçada. Isso que eu estou dizendo não é nada novo, nem nada de errado, não. Isso é uma questão que todos os criminólogos, estudiosos reconhecem. E os arquitetos também sabem, uma cidade com calçada, uma cidade que se dê para caminhar, é uma cidade mais segura.
Nós estamos conversando com o promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, doutor Enéas Romero de Vasconcelos, e o que nos chama a atenção, doutor Enéas, e é lamentável do que qualquer multa imposta, do que qualquer audiência pública, do que qualquer esforço por parte das autoridades, uma coisa assim, elementar, deve ser a consciência de cada um, porque você acha que a calçada é uma propriedade sua e não é. Não é uma coisa privada. a forma como você constrói a sua calçada, muitas vezes, a gente conversava na semana passada, justamente isso, você constrói a calçada que você quer para si, você constrói a calçada para o seu carro, constrói a calçada para você, você não constrói a calçada para a população que está fora da sua residência. O cara compra um carro, tinha um carro pequeno, de tamanho menor, comprou um carro maior, o que ele faz? Ele faz uma extensão da garagem para a calçada e aí esquece do pedestre. Essa é a grande verdade. Passa primeiramente pela educação, pelo lado humano para com as outras pessoas. É o que falta na realidade.
Com certeza, assim, em primeiro lugar, que a gente quer trabalhar nisso é consciente, a cidade só vai mudar, se tornar acessível e com calçada para todos, daí porque o nome da nossa página fez calçada para todos, para todos os cidadãos, é se as pessoas se conscientizarem, não é multando todo mundo que vai se resolver ou aplicando isso. Isso é necessário para aquelas pessoas que calçam, e é uma questão de consciência, porque calçada é espaço público. É obrigação do particular proprietário do imóvel construir, mas é obrigação, na verdade, de todos manter uma cidade que seja uma cidade para todos, porque aquela própria pessoa que muitas vezes não faz, ela não vai ficar idosa. E, se ela ficar idosa, e quando ela ficar idosa, eu espero que todos nós chegamos lá, como é que ela vai fazer para sair de casa?
Verdade.
Então é uma questão de consciência e de reconhecer o espaço público como espaço público. O espaço da calçada, por mais que seja construído em particular, é um espaço público. Então eu acho que você toca, Ronaldo, o ponto principal. É uma questão de consciência e de cidadania. Agora, infelizmente, é um problema que foi se postergando. Realmente há uma dívida histórica do município com a cidade, e aí nós temos uma situação hoje, na verdade, que é difícil encontrar um quarteirão que seja acessível. Mas já passou da hora de rever isso e de fazer uma política pública efetiva, uma grande campanha, e o papel da imprensa é fundamental para conscientizar as pessoas, para pautar isso permanentemente, para que a gente possa ter. E outra coisa muito curiosa é que mesmo aquelas pessoas que respeitam, aí muitas vezes elas querem viajar, passar férias em algum lugar, o que acontece? E elas vão para a cidade, que cidade? A cidade fica em calçada, a cidade boa de caminhar, e elas vão ver fora o que elas não fazem nas suas próprias casas, o que elas não fazem na sua própria cidade. Para que a nossa cidade seja boa, depende da gente construir uma cidade boa, uma cidade para todos, uma cidade inclusiva, uma cidade que respeite os direitos. E essa situação é tanto mais dramática, como já dito, para os idosos e para as pessoas com deficiência. Algumas pessoas, simplesmente, por que a gente não vê tantas pessoas com deficiência idosas na rua? Porque as pessoas simplesmente são tantos obstáculos, as pessoas deixam de caminhar. Eu conheço várias pessoas que deixam de sair de casa, às vezes até crianças, porque não tem como passar com cadeira de rodas, porque tem muitos obstáculos que seguem, ele acaba tropeçando, batendo, e aí ele desiste simplesmente. Quer dizer, essas pessoas estão deixando de viver literalmente. Afora os inúmeros acidentes que acontecem de idosos que caem, de pessoas com deficiência, e não são só eles, mesmo adultos, jovens, muitos acabam se machucando em queda de calçada, que também tem outra questão, a pessoa faz a calçada de que altura? Da altura que quer. Eu brinco que muitas vezes é uma corrida com um obstáculo, e basta dar uma volta no seu quarteirão, se qualquer pessoa está, dá uma volta na sua rua, não precisa ir muito longe não, mas você vai ali, por exemplo, na Barra do Ceará, na Leste-Oeste, eu brinco que é uma corrida com obstáculo. Se quiser treinar para a Olimpíada ali do obstáculo, é só correr ali. Porque é tanto batente, agora é mais caro fazer um batente mais alto ou mais baixo? Não. É o mesmo preço, às vezes é mais, geralmente é mais caro fazer mais alto, porque você vai gastar mais cimento, vai gastar mais material.
Doutor, vamos reforçar. A audiência acontece amanhã?
Amanhã às 9, na rua Lourenço Feitosa, na sede das promotorias cíveis do Ministério Público e aberta a toda a população.
A partir das 9 horas.
É. Lá na rua Lourenço Feitosa, como eu disse, onde era a sede do antigo Jornal Povo, da antiga AMC.
Isso.
Perto do Jornal Povo. Lourenço Feitosa, em frente à Guanambi.
Muito fácil, boa localização, de fácil acesso, e todos estão convidados. Doutor Enéas Romero de Vasconcelos, mais uma vez nós agradecemos por ter aceito o convite da produção do programa. Um grande abraço, feliz semana para o senhor.
Eu te agradeço, bom dia a todos, bom dia a você.
Enéas Romero de Vasconcelos é promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, e essa audiência pública, acessibilidade das calçadas e dos passeios públicos do Ministério Público, repito, é amanhã, a partir das 9 horas, no auditório do Núcleo da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, na sede do Ministério Público, ali na Avenida Guanambi, tá? Logo depois do jornal O Povo, a primeira curva ali, depois daquele posto de combustível, onde era a AMC, é ali que vai acontecer. Chegue cedo, faça força, vamos unidos para a gente ter uma cidade mais acessível para todos.
Temos direito à vida, trabalho, justiça e educação, esporte, lazer e cultura, igualdade social, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Não queremos discriminação, queremos respeito e conscientização. Um abraço apertado e o que eu quero é ter você junto a mim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Dignidade, trabalho, oportunidade, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Silvio Augusto, Silvio.
Ronaldo, o Dia do Agente de Proteção à Infância e à Juventude do Estado do Ceará será celebrado em sessão solene às 19 horas no plenário 3 de maio, por solicitação do deputado delegado Cavalcante, que está aqui conosco, vai falar desta solenidade. Bom dia, deputado.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. E hoje à noite, a partir das 19 horas, nós vamos presidir uma sessão solene onde vai ser homenageados, né, os agentes de proteção à infância e adolescente. Hoje é o dia deles, né? O dia eles estão de parabéns e reconhecimento melhor não se poderia fazer através da Assembleia Legislativa, né?
Deputado, quantos agentes existem hoje no Ceará?
São 3.520, né? Que, inclusive tem uma associação muito forte que é capitaneada pelo Robson Ramalho, né? E essa ele tem um poder de articulação muito grande. Esse pessoal faz um trabalho excepcional, todo voluntário, né, ligado ao Poder Judiciário, as comarcas não só de Fortaleza, região metropolitana e do estado do Ceará. É um pessoal que merece uma atenção melhor. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de homenagens, né, a pessoas do Ministério Público, Poder Judiciário, os agentes vão ser homenageados, mas também a gente já tem algumas pautas, né, de formar aqui uma comissão, uma frente parlamentar, entendeu, para fazer um estudo, né, e apresentar a presidência da casa uma melhoria para esse serviço. Esse serviço tem que ser mais bem aproveitado, né, como era antigamente. Você vê que antigamente eles eram conhecidos como juizado de menor, né? Eu me lembro na minha infância, todo mundo tinha medo do juizado de menor, tinha receio nas entradas do cinema, na entrada dos clubes. Existia uma legislação, né, onde protegia o menor de determinadas situações, né, que hoje não está tendo, está muito fragilizado. Nós pretendemos resgatar, através da Assembleia Legislativa, da Comissão de Defesa Social que eu presido, resgatar, né, a autoridade, né, do juizado de menor na cobrança, né, na ajuda que eles dão, né, na criança e o adolescente, né, nos seus deveres, nos seus direitos, né, na sua proteção. É um serviço muito importante que, infelizmente, estão se dando pouco valor a esse povo que faz um trabalho voluntário.
Deputado, se é um trabalho voluntário, quais os benefícios que essas pessoas elas recebem?
Pois é, as pessoas que têm índole de ajudar, né? Essas pessoas têm muita gente que se doa, né, em determinadas situações. E tem até, elas criam, né, através da sua boa vontade, né, assim, se doam nesse trabalho para tentar melhorar, né, a proteção, né, os deveres, os direitos da criança e do adolescente. São pessoas que era para ser melhor, entendeu, aproveitada, né, nesse serviço voluntário que eles prestam em quase todo o estado do Ceará.
Quem são os convidados para participar da solenidade?
Olha, nós temos o presidente da associação, Robson Ramalho, né? Tem eu confirmo a presença de alguns promotores de justiça que atuam nas comarcas, né? Juízes, né? Vão estar presentes, e algumas autoridades que vão ser homenageadas pelo que eles fazem, né? pelos agentes, porque é um pessoal muito hoje que precisa de muito apoio, precisa de muita ajuda, esse serviço precisa ser revitalizado, tem muita necessidade hoje mudou, né, desde quando foi criado, antes era os juizados de menor, hoje precisamos de apoio, principalmente do poder público, né? E essas pessoas que, apesar das dificuldades que hoje o agente de proteção tem para desempenhar sua função, né, muita gente ajuda. E essas pessoas que ajudam, né, no dia deles, né, no dia que eles são homenageados, eles vamos homenagear essas pessoas que estão por trás da categoria, ajudando, né, nesse serviço que é prestado, né, de grande relevância à criança e ao adolescente.
Muito obrigado, deputado. Delegado Cavalcante, falando sobre o Dia do Agente de Proteção à Infância e à Juventude do Estado do Ceará, que será celebrado hoje, a partir das 19 horas, no plenário 13 de maio. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
No Brasil, milhares de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos trabalham como domésticas. O ECA estabelece que é proibido qualquer tipo de trabalho a menores de 14 anos e que toda criança e adolescente tem direito à educação, saúde e a condições dignas de vida. Se souber de algum caso de trabalho infantil doméstico, denuncie para o Conselho Tutelar ou ligue 100.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Audiência pública na Assembleia Legislativa debate municipalização de trecho da BR-116 para implantação de corredor de ônibus e passageiros ligando Messejana ao centro. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com a deputada estadual Fernanda Pessoa, que está encabeçando toda essa movimentação, toda essa audiência. Deputada Fernanda Pessoa, bom dia.
Bom dia, Ronata. É um prazer falar com você hoje, dizer que a audiência pública foi uma audiência importante, principalmente na série Ronaldo, quando a gente se preocupa com o envio da população, né? A nossa preocupação é que a BR se torne uma Bezerra de Menezes, né? Nós sabemos que o importante realmente é dar as pessoas que utilizam o equipamento público, como ônibus, ali tenham um acesso mais rápido para chegar e vir ao trabalho, a alguma coisa que queira resolver. E realmente a gente tem que dar ênfase ao transporte público e fazer que a população do município de Fortaleza e do estado do Ceará utilize mais os meios de transporte público. Nós sabemos que às vezes quando as pessoas viajam é que realmente utilizam esse equipamento, mas nós temos que fazer com que a população se acostume a andar. Nós sabemos que, como eu falei, na Bezerra de Menezes o tráfego é muito tenso para quem anda de carro, né, e também para motos, né, e a gente se preocupa também com ciclistas, porque muitas vezes também as pessoas que utilizam esse meio de transporte, às vezes não estão na via correta, e a gente sabe, por isso que foi importante a ida da doutora Riane, para ela mostrar exatamente esses índices, né, ela até falou que diminuiu esses índices de acidentes, tanto com bicicleta quanto com motos, mas apesar do número ainda ser significativo. Mas a audiência pública faltou um ponto fundamental, que era o município de Fortaleza mostrar como realmente era todo o projeto. Como nós conversamos com a doutora Lires, e a doutora Lires, a preocupação da doutora Lires, do DENIT, é que se realmente for municipalizada, porque ainda não foi dado autorização para isso, precisa que não seja só o trecho, como foi discutido, de 0 a 10 quilômetros, mas sim toda a extensão. E por isso ficou marcado uma nova audiência pública para ser discutido mais minuciosamente, porque aí vai se olhar o projeto, vai se explicar a questão das passarelas, porque ali, no momento, a gente tem a impressão que só são indústrias, né? ou então empresa de transporte. Mas dentro tem muitas, existem muitos casos, existem alguns apartamentos que precisam realmente ter uma incluir bastante essa via de ir e vir da população.
Na realidade, é uma discussão muito complexa, né? Porque há muitos anos se fala justamente nessa municipalização desse trecho. Agora, na realidade, o que foi para a pauta da audiência pública e qual é o ponto que está barrando? Porque se vai haver uma segunda audiência, é porque tem algum ponto aí que não está tendo consenso. Qual seria a extensão dessa municipalização ali do centro da Messejana, deputada?
Seria exatamente do viaduto para lá. Até seria toda a extensão que viesse do viaduto da Messejana até ao centro de Fortaleza. Teria que ser toda a extensão para que possa realmente fluir melhor e não dá a preocupação ao DENIT, aos órgãos, tanto a AMC, de acidente, porque fica inviável. O DENIT, com todo o projeto, todo o entendimento dos técnicos, né, que foram à audiência pública, e a própria doutora Lires, e aí ficou também que a doutora Manuela da Prefeitura, secretária, fizesse uma reunião antes, para ser definido e que a gente possa levar para a audiência pública mais detalhes de como seria o projeto, de toda a explanação do projeto, porque a Prefeitura de Fortaleza não levou o projeto para mostrar como ficaria. Mas a doutora Lires disse que só 10 quilômetros não vai resolver e vai piorar. E a nossa preocupação, como eu falei do início, seria transformar a BR numa nova Bezerra de Menezes. E é isso que nós não queremos.
Na sua avaliação, a prefeitura, nessa audiência, demonstra interesse de municipalizar?
Mostrou interesse de municipalizar. É uma pauta antiga, reivindicada desde o anterior, que era o Caminha, né, que participou de todo esse início com o prefeito Roberto Cláudio. Eu não estou dizendo assim que nós somos totalmente contra. É como a doutora Lires falou. Se for um complexo, né, for os quilômetros desde do viaduto da Messejana até chegar ao centro de Fortaleza, não teria problema. Então, é isso que se quer discutir com mais detalhes, porque, infelizmente, não foi possível. Nós passamos mais de 3 horas e meia discutindo, mas faltou detalhes. Né? Tanto a Prefeitura de Fortaleza ficou faltando mostrar todo o projeto e explanar, fazer sua explanação, levar o técnico, foram secretários. Aqui eu não estou dizendo que a Prefeitura de Fortaleza não mandou, estava toda a parte técnica, mas não mostrou, né? Através de um slide para poder nos mostrar exatamente como é que ficaria. Então, seria mais interessante, por isso que foi. O encaminhamento foi para que tivesse nova audiência pública com mais detalhes.
E já está marcada a próxima?
Ficaram de marcar para agora o próximo início de maio.
Certo. Deputada Fernanda Pessoa, uma excelente semana para a senhora. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui do programa do Narcélio.
Eu que agradeço. Um abraço aí, Ronaldo, e abraço aí a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia.
Conversamos com a deputada Fernanda Pessoa, ela encabeça aí a audiência pública na Assembleia Legislativa, que debateu a municipalização do trecho da BR-116 para a implantação do corredor de ônibus e passageiros ligando Messejana ao centro. E uma nova audiência já será marcada também aqui na Assembleia Legislativa, no Complexo de Comissões Técnicas Aquiles Pérez Mota.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário
e nas comissões, pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O cearense mostra sua inteligência desde cedo, como o Henrique, de Quixadá, que só tem 18 anos, mas já sabe tudo sobre os riscos das fake news, as notícias falsas na internet.
Eu sou novo, mas não sou abestado, não. Gosto de ser bem informado, mas quando fico na dúvida, checo sempre se é verdade. Boato na internet? Eu não caio, não.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Vamos à nossa redação Adiziaçá com Tarciana Campos. A Avianca Brasil cancela mais voos. Tarciana, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. A Avianca Brasil cancelará 1.045 voos de hoje até o próximo domingo. O cancelamento ocorre porque, a partir desta segunda, a companhia começa a devolver 18 dos 25 aviões que ainda operava. Em recuperação judicial desde dezembro, a companhia foi obrigada a fazer a devolução das aeronaves aos donos por falta de pagamento após sucessivas decisões da Justiça. As devoluções foram mediadas pela ANAC. O cancelamento de voos começou em 13 de abril e tem ocorrido diariamente desde então. Só nesta Páscoa foram 612 voos cancelados. Ao todo, foram 62% de voos a menos que no mesmo feriado do ano passado. Passageiros estão sendo avisados com antecedência, segundo a companhia. A atualização dos voos cancelados está na página da Avianca Brasil. A companhia aérea disse que tem entrado em contato com os passageiros afetados para oferecer reembolso ou opções de reacomodação. Também informou que, se as passagens foram compradas por meio de agências ou sites de viagem, o passageiro deve entrar em contato diretamente com as empresas. Segundo a ANAC, em caso de cancelamento ou de alteração do voo por iniciativa da Avianca, o passageiro deve ter os seus direitos respeitados. Estão disponíveis para consulta no portal da ANAC na internet. Reclamações podem ser feitas pela plataforma consumidor.gov.br e, caso não sejam atendidas, o passageiro poderá recorrer aos órgãos do Serviço Nacional de Defesa do Consumidor. Tarciana Campos, da redação.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Silvio Augusto.
Ronaldo, a diretoria adjunta operacional da Assembleia Legislativa realiza daqui a pouco, aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, a 8ª reunião de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade do PROCON Assembleia. Estamos aqui com o professor Sérgio Elias, ele que é empresa de consultoria que está implantando o sistema aqui no PROCON Assembleia, aqui na Assembleia. Bom dia, professor.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Qual vai ser o assunto de hoje? Hoje nós daremos prosseguimento ao mapeamento dos processos, vamos identificar os macroprocessos, quais são as diversas atividades que envolvidas para melhor prestação de serviço do PROCON Assembleia, envolvendo também o que a literatura chama de os stakeholders, ou seja, as partes interessadas. Né? Então, quem são as partes interessadas? Do consumidor, obviamente. Né? Então, quando você mapeia o processo, você se preocupa com os funcionários do PROCON. Né? Se preocupa também com a própria sociedade como um todo. Né? as diversas áreas da Assembleia, a própria alta direção da Assembleia, que tem interesse numa prestação de um bom serviço pelas atividades prestadas pelo PROCON. Então, tudo isso vai ser envolvido nessa análise dos processos para dar mais agilidade e uma prestação de serviço melhor ainda.
Qual o tempo que leva-se para ser implantado esse sistema de gestão da qualidade no PROCON Assembleia?
O prazo previsto são de 8 a 10 meses, né, nós estamos seguindo o cronograma, e vão ser várias reuniões maiores, envolvendo mais pessoas, reuniões mais focalizadas, mais detalhadas, né, em determinadas áreas. Então, o prazo estimado são de 8 a 10 meses.
Qual a importância do sistema da qualidade dentro do PROCON?
O PROCON, ele tá, tomou uma iniciativa bastante assim, inovadora, né, até em termos de Brasil mesmo, né, porque ele vai dar um passo ainda, avançar ainda mais para conseguir prestar o melhor serviço. Então, a certificação ISO 9001 é uma certificação internacional, então, válida no mundo inteiro. Então, esse tipo de avaliação vai dar um diferencial muito forte no serviço prestado pelo PROCON.
Após essa reunião de hoje, haverá a nona reunião. Quais são os próximos passos?
Nós temos reuniões aqui semanais, né, envolvendo o grupo de trabalho, com colaboradores, funcionários aqui do PROCON e também da área da diretoria de junta operacional, onde nós, a cada reunião, nós damos prosseguimento à estruturação do sistema. Né? Então, cada semana nós temos pelo menos uma reunião e reuniões menores setorizadas para detalhar alguns aspectos mais específicos de cada setor, de cada área.
Muito obrigado. Conversamos com o professor Sérgio Elias, ele que é consultor da empresa que está implantando o sistema de gestão da qualidade aqui no PROCON Assembleia. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Entrevista. Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa inicia série de visitas técnicas a entidades de acolhimento institucional a crianças e adolescentes. E nós vamos saber mais conversando agora com a presidente do colegiado, a deputada Érica Amorim. Deputada Érica Amorim, muito bom dia para a senhora.
Bom dia, Ronaldo César, bom dia a Fátima Abreu, Marcelo e todos os ouvintes da FM Assembleia.
Deputada, como foram as visitas realizadas na Casa de Apoio Sol Nascente e também no Lar Santa Mônica?
Olha, Ronaldo, foram visitas, né, com a característica de a gente estar realmente acompanhando os trabalhos que estão sendo executados, verificando estrutura física das unidades de acolhimento, como estão sendo de fato acontecendo, como estão acontecendo lá os trabalhos, né? A primeira casa que nós visitamos, nós verificamos que maior parte das crianças estavam no horário escolar, então grande parte não estava na casa, né? Eles estudam em período integral. E aí a gente encontrou os bebezinhos, mas a gente pôde verificar realmente um vínculo, um carinho, um cuidado muito bom e uma boa estrutura. A gente tem que verificar a questão da equipe, né? E na outra casa, uma casa que cuida de meninas, especialmente meninas, né, que são vítimas de violência sexual. E a gente verifica algumas em horário escolar, outras não, algumas participando mais das atividades, outras menos. E a gente acaba tendo que ter esse olhar para perceber se a equipe está conseguindo conduzir os trabalhos, como estão sendo feitas as capacitações dessas equipes, né, das educadoras, algumas são mães sociais, né? Mas a gente pôde verificar uma estrutura física boa, mas nos preocupa algumas condições com relação à característica dessa capacitação, dessas pessoas que acompanham, né? Porque principalmente quando já se refere a adolescentes, meninas maiores, que também precisam ter um encaminhamento para a vida, né, de questões de estudo, de estímulo à profissão, à capacitação. Então, é um momento inicial onde a gente vai fazer a visita, conversar com as equipes, sentir a equipe também com relação à segurança, né, de trabalho e do serviço prestado a essas meninas, como é que essas meninas também estão se sentindo porque elas já sofrem uma violência antes de chegarem ali. Então, ao chegar, como é que elas estão sendo, de fato, recebidas, né? Eu tenho dito que a palavra acolhimento é uma palavra forte, né? E ela é muito abrangente. Então, a gente espera, através das visitas, poder conhecer a realidade das casas, dos trabalhos que estão sendo feitos e, na medida do possível, aprimorar, né? Como comissão que tem um papel de promover a garantia, de verificar, de fiscalizar também, a gente promover melhorias e um dar de mãos, vamos dizer assim, né, de toda a rede de proteção.
Ô, deputada Érica Amorim, a sua comissão, a comissão que a senhora preside, a Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa, vai dar continuidade ao cronograma para as demais visitas. Foi feito um levantamento de quantas entidades receberão a visita da comissão?
Pois é, inicialmente, Ronaldo, nós temos 22 unidades de acolhimento que já estão listadas para a gente fazer essas visitas, né? A gente pretende fazer quinzenalmente, a gente vai tentar seguir esse calendário à risca para que a gente consiga realizar até o início do segundo semestre todas essas visitas. E ao final a gente deseja fazer um compilamento de dados, né, onde a gente possa ter registrado o que for de mais importante, né, tanto para a Casa Legislativa, para a Comissão trabalhar, como para os órgãos, né, do Sistema de Garantia de Direitos.
Muito bem. Deputada Érica Amorim, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite da produção do programa. Fica o espaço para sempre quando a comissão tiver para divulgar e informar os ouvintes. Enfim, está sempre à disposição, viu, deputada?
Muito obrigada, Ronaldo. É um prazer sempre estar com vocês. E a gente se coloca à disposição para todos que quiserem contribuir, participar, entrando em contato com o e-mail da comissão ou da própria deputada, para estar nos ajudando a fortalecer esse trabalho, né, de proteção e garantia de direitos das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada e um bom dia a todos.
A próxima reunião da comissão essa semana, quando é?
A próxima reunião na quinta-feira, às 8h30 da manhã.
8h30 da manhã no Complexo das Comissões Técnicas Aquiles Pérez Mota. Obrigado, sim, deputado. Bom dia.
Muito obrigado. Um bom dia.
Conversamos com a presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa, deputada Érica Amorim.
Conselho Tutelar. Todo mundo precisa conhecer.
Meu padrasto me batia, me tirou da escola e me botou pra fora de casa. Aí, eu fui morar com gente que bebia, usava drogas, mas eu nunca usei. Eu procurei o Conselho Tutelar sozinho e eles me orientaram. Entrei para o projeto social e voltei para a escola.
Se você é criança ou adolescente, pode procurar sozinho o Conselho Tutelar para se defender de agressão, abuso sexual ou omissão de direitos. Ligue 0800-99-0500.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Neste espaço, conversamos com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, doutor Tiago Fujita. Doutor Tiago, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Estamos à disposição para esclarecimentos necessários.
Doutor Tiago, sua presença aqui é justamente para falar da lei que foi aprovada no Senado, que garante celular reserva para o consumidor. Como é que isso vai acontecer na prática, doutor Tiago?
Ronaldo, isso é um projeto de lei que ainda está em tramitação no Congresso Nacional, certo? O que é que ocorre? Quando o consumidor coloca o celular na assistência técnica, muitas vezes esse prazo que ele fica, que o aparelho, né, está consertando, ele fica sem o acesso ao aparelho celular, então sendo prejudicado com isso, certo? Então, o projeto de lei é para que seja fornecido ao consumidor um celular reserva no período que o aparelho esteja na assistência técnica.
Certo. Bom, mas ainda está tramitando, né? Caso realmente seja aprovado, isso na prática vai ter que demandar aí uma... A população vai ter que ter acesso a muito, mas muita informação sobre
isso,
como...
Com
não é? Uma campanha, uma ampla campanha de conscientização da população e por parte, inclusive, desse pessoal que conserta celular.
É,
porque
o
você
ideal,
vai levar o seu
verdade,
aparelho lá e não, eu não tenho um aparelho para lidar. Aí vai complicar.
É, o ideal, na verdade, Ronaldo, era que fosse considerado o celular como um produto essencial, porque o código permite, no seu artigo 18, que em caso de produto essencial, você, inclusive, possa logo trocar o aparelho sem a necessidade de esperar assistência técnica e já receber um novo, a partir do momento que apresente o aparelho defeituoso, certo? Isso seria o ideal e existem algumas discussões em relação a isso. Na falta desse reconhecimento é que tem esse projeto de lei que está tramitando e realmente assim, tem que ter todo um cuidado, né, para realmente operacionalizar essa situação.
O que a gente lamenta é que, na grande maioria, e isso a gente não fala só de Ceará, mas em nível Brasil, em nível nacional, a grande maioria desse pessoal que conserta realmente não cumpre a data marcada. Muitas vezes você deixa lá, olha, amanhã ou depois vai estar pronto, mas nunca na sua grande maioria. E eu acho que a comissão deve receber muita reclamação nesse sentido, não, doutor?
Na verdade, assim, o que não pode é o consumidor ficar sem a devida cobertura, né? Sem o devido acesso. Hoje em dia, o celular, basicamente, é um aparelho que você usa várias vezes por dia, né? Muitas vezes um instrumento de trabalho, um instrumento de lazer. Então, de fato, a legislação, juntamente com o Poder Judiciário, é necessário que seja garantido ao consumidor não perder esse acesso sob pena de sofrer prejuízo.
Vamos acompanhar para ver se o projeto realmente recebe a sanção presidencial, seja aprovado, para que haja um debate maior em nível nacional. Doutor Tiago Fujito, muito obrigado, hein, por ter aceito o convite da produção do programa.
Está ótimo, nós estamos sempre à disposição na Ordem dos Advogados do Brasil.
Muito obrigado, doutor Tiago Fujita.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No final do programa, tivemos no quadro Ouvidoria, a ouvidora da Controladoria Geral de Disciplina do Ceará, Luciana Costa Vale. Nós conversamos com a doutora Daniele Queiroz, coordenadora de Vigilância em Saúde do Ceará, falando sobre o início da campanha de vacinação contra a gripe no estado para outros grupos prioritários. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador Márlio Falcão trouxe mais detalhes da Rua Vereador Pedro Paulo. Tivemos há pouco uma conversa com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, doutor Tiago Fujita, falou sobre a lei que foi aprovada pelo Senado que garante celular reserva para o consumidor. A deputada Fernanda Pessoa deu mais detalhes da audiência sobre a municipalização do trecho da BR-116. Doutor Enéas Romero, de Vasconcelos, veio aqui e falou sobre a acessibilidade dos idosos nas calçadas e passeios públicos no quadro Direitos da Terceira Idade. E a deputada estadual Érica Amorim sobre o início de uma série de visitas técnicas em entidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em Fortaleza e região metropolitana. O programa volta amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, aqui na nossa Rádio FM Assembleia. Um bom dia, uma ótima semana.